Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, queridos. Se eu falar para vocês virem para mais perto, vocês vão ficar muito chateados e bravos. Só tem um que vai ficar chateado, então é melhor a gente ficar mais juntinho. Eu vou ficar aqui, mas vocês podiam vir um pouquinho mais assim, para a gente ter um grupinho mais um do lado do outro aí. Uma fileira só, né? Tá bom. Não tem problema com ar hoje, tá tudo bem. Mas não é para ficar com os primeiros 5 minutos com bronca de mim, tá, gente? Para prestar atenção aí na... Resolveu quanto, André? Uns 20% só, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Abra sua Bíblia em Gênesis. Em Gênesis capítulo 16, a gente vai ver uma história no capítulo 16 e também nós vamos ver aí os mesmos personagens no capítulo 21. Com o título Deus vê, Deus ouve e Deus fala. Você tem certeza que Deus vê todas as coisas? Ou você já teve a sensação de que, acho que Deus não viu essa daí? Já aconteceu de você pensar assim que Deus não viu? Às vezes, né? Nunca passou pela sua cabeça, né? Ou o Deus ouviu, ou você fala assim, não sei se ele ouviu, né? Aqui a gente sabe que ele vê, que ele ouve, ele é Deus, né? Mas a gente não tem a sensação, parece que não está meio sozinho, né? Passando por alguma coisa que ele viu. Será que ele está atento? Está demorando tanto, né? Algumas coisas. O meu propósito hoje é focar especialmente nessa personagem Agar que vai aparecer nesses dois textos que a gente vai ler. Um segundo com o filho dela. O primeiro, o filho dela está na barriga. O segundo, ele já nasceu, já cresceu. Mas é claro que não tem só Agar, então a gente vai ver os outros personagens que também fazem parte dessa história, mas com um olhar um pouco mais aí na vida de Agar, dessa serva de Sarai. Então vamos ler Gênesis 16, de 1 a 16, é um capítulo curtinho. Então preste atenção aí na leitura para você já pegar aí essa história bem bacana. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E você vai notar que nesse capítulo 16, Sarai é com I, né? Sarai, e Abrão é com um A só, tio. Aí quando chegar no 21 vai ser Sara, vai cair o I, e vai ser Abraão, né? Mudou de nome, tá? Então não é que é um erro não, tá? Tem a primeira parte do nome deles e depois mudou. Versículo 2. Disse Sarai, aliás eu pulei, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, consentiu, ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Quem sabe de onde tinha vindo Abraão? Terra da onde? De uma cidade com duas letras. Ur dos Caldeus. Então já fazia 10 anos que eles estavam aí na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Até aqui. Sarai, ela não enxerga nenhuma possibilidade de ter um filho já numa idade avançada e ainda estéril. Idade avançada e estéril. Sarai fala assim: não tem jeito, Deus falou, já se passaram 10 anos, eu estou ficando mais velha, a coisa vai ficar difícil. E aí Sarai propõe para Abrão que ele engravidasse a serva dela, que era Agar. A gente dá um jeitinho, né? E a gente então tem aí um descendente. E Abrão deu ouvidos à proposta de Sarai sem consultar a Deus. Abrão, ele imita o que Eva, lá no jardim, também propôs para Adão: come a fruta. E Adão comeu também, né? Sem considerar o que Deus tinha dito. Simplesmente anuindo aí ao conselho e caindo igualmente em desobediência diante de Deus. A gente pode dizer que esse aqui foi o primeiro expediente de barriga de aluguel, certo? Né? Começou faz muito tempo essa ideia aí. E vocês vão entender porque tem um pouquinho na cultura. Era aceito isso, já vou dizer. Mas a primeira pergunta e a primeira lição que eu queria destacar aqui: a gente precisa dar uma ajudazinha para que Deus cumpra a sua vontade e cumpra as suas promessas? A gente precisa dar uma ajudazinha para Deus? Se Deus falou para Abraão e Sarai, vocês vão ter um filho, um descendente. Eles podiam acreditar sem precisar ajudar Deus? Podia. Mesmo que tudo era contra a lógica humana. Isso é importante, porque Deus se agrada da nossa fé. E não da gente tentar dar uma forcinha para ajudar Deus no cumprimento dos seus planos e dos seus projetos. Deus não precisa disso para realizar a sua vontade. Ele é soberano e faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Isso é Efésios 1:11 que diz: Ele vai fazer, nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Com você ou sem você, Ele vai fazer porque Ele é Deus e Ele faz. E a palavra de Deus assim diz que todas as promessas de Deus serão cumpridas. A gente sente aqui que Sarai estava um pouquinho machucada, penso eu, porque no versículo 2 diz: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Talvez um pouquinho de mágoa aí, não sei se com Deus, se com ela mesma, de não ser mãe. E ela perdera completamente as esperanças de ter um filho. E mais para frente a gente ainda vai ver que com a idade, ela também, além de ser idosa, de ser estéril, já tinha passado o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais condições de engravidar, né? Tinha que ser um milagre. Então, primeira lição: a gente não precisa ajudar Deus, mesmo que as coisas estejam demorando. Eu estou pensando aqui em promessas que Deus falou, não que a gente desejaria que acontecesse, mas em promessas, né? De a gente esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, e eles tiveram que esperar 25 anos dessa promessa que Deus fez para esse casal, que eles teriam filhos. Então, parece que o tempo vai contra ainda, né, a idade que eles já tinham. Mas Deus se agrada de que nós caminhemos e vivamos pela fé. Não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê, mas que a gente acredita. E a segunda, então, pergunta e lição: você perdeu as esperanças sobre alguma coisa? Tem alguma coisa que você já está, talvez, alguns anos orando, desejando, e que você crê que também é da vontade de Deus e o negócio não está acontecendo? Então, quero dizer para você: renove a sua confiança. Não tenta dar um jeitinho que nem Sarai e Abrão. Porque Deus faz infinitamente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Claro, conforme a sua vontade soberana. E no capítulo anterior, capítulo 15, a gente leu 16, Deus falou para Abrão, eu vou te dar um descendente, porque Abrão já estava pensando assim, eu acho que Deus vai querer fazer essa descendência com o meu servo Eliezer, que era um servo da casa dele. E Deus falou, não, vem aqui para fora. E olha o que Deus faz e a gente lê. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Alguém já olhou para o céu no interior, quando dá para ver as estrelas? Você já tentou contar? Não dá. São milhares, milhões, bilhões, trilhões de estrelas. E Deus está falando isso para Abrão. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, no capítulo 15, ele creu. Só que agora, quando Sarai propõe, ele dá uma fraquejada. Ele tinha crido, mas vamos tentar acelerar e dar o nosso jeitinho. Isso me faz pensar de que a fé, ela não é uma coisa garantida sem que a gente faça a manutenção dela. Entendo bem o que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, eu preciso voltar a olhar para essas promessas de Deus, na palavra dele, e reler essas promessas, meditar nelas e falar, não, eu vou ficar firme no que Deus disse. E não tentar eu dar o meu jeitinho. Então, mesmo que em algum momento você já tenha falado, não, eu vou esperar e Deus vai fazer a vontade dele, talvez possam vir propostas que são diferentes do que Deus queria, ou até às vezes contrárias a Deus, que nem esse caso aqui de Abraão e Sarai, e cair achando que eu estou ajudando Deus. Deus não vai se agradar de que a gente faça alguma coisa errada para alcançar alguma coisa que Deus prometeu. Deus vai cumprir o que ele decidiu de forma pura, de forma limpa, de forma santa, sem contradizer a própria palavra dele. Não perca as esperanças, nem a fé no Deus das promessas. Elas serão cumpridas. Porque a fé é um fruto. A fé, ela glorifica a Deus. Enquanto que os nossos projetos, eles entristecem a Deus. O que Hebreus fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus espera que você e eu vivamos por essa fé naquilo que Deus prometeu. E agora um pouquinho do que significava isso na cultura da época. A serva era uma quase que uma propriedade, né, no caso de Agar, de uma mulher rica, no caso que é Sarai, como se fosse uma propriedade, enfim, se fosse comprada, e Agar então era serva de Sarai e não era de Abraão, não era que nem na nossa cultura, que alguém às vezes ajuda em casa, é meio que da família. Então Agar era, no fundo, pertencente a Sarai, assim como Eliezer era um servo de Abraão, né? Mas a prática de substituir a maternidade era comum e aceita, e até validada pelos estudiosos aí, pelo código de Hammurabi. Então, Sarai não podendo ter descendentes, essa serva poderia ser uma substituta, gerando um filho, e esse filho seria legítimo como sendo do casal de senhores, então no caso de Abraão e Sarai, e sendo reconhecido como herdeiro legítimo, então seria a descendência legal, mesmo que viesse de uma serva, mas porque a serva era da casa e tudo mais. Você se lembra de Jacó, que também casou com Lia, Raquel, e também Lia e Raquel deram as suas servas, e as 12 tribos de Jacó descendem de 4 mulheres, de 2 irmãs e das servas dessas 2 de Lia e Raquel, né? Então era uma prática, vamos dizer, aceita, validada nessa cultura, e essa serva que engravidava, que dava um filho, que seria o filho do casal de senhores lá, também não podia ser descartada, não podia ser mandada embora, agora gerou um filho e tchau. Era uma afronta, era uma coisa grave isso, né? Só para vocês entenderem o que significa essa situação que vai acontecer agora com a senhora e com Agar. Mas é claro que nem tudo que é lícito é moral, não é porque era culturalmente aceito que Deus também aprovava esse tipo de coisa de jeito nenhum. Não é porque todo mundo faz que é aceito que está validado por Deus. A gente continua obedecendo e seguindo as determinações de Deus e não da nossa cultura e nem da nossa legislação, se ela é contrária à palavra de Deus. E logo então, com essa situação aí, mesmo que aceita na cultura da época, começou a ter uma briga entre as duas mulheres ali, né? E Abraão e Sarai fracassaram nessa prova. Vendo Agar que ela tinha engravidado, ela desprezou a sua senhora. Fico imaginando o que ela talvez falou, ou pensou, ou criou a situação. Ah, você não pode ter filhos, agora eu estou grávida, eu vou ter um filho. E ó, de Abraão, seu marido, né? Agora eu vou ter um filho, ele vai ser herdeiro agora, e tudo isso aí, que Abraão era rico, né? E então, talvez ela jogava algumas palavrinhas aí, afrontando a sua senhora. Subiu na cabeça, como diz, né? De repente, agora eu sou a favorita. E a serva Agar tenta, no fundo, ocupar o lugar de sua senhora. Mas isso era inaceitável. Tanto é que a gente encontra em Provérbios 30 essa ideia aí. Olha só o que Provérbios 30, 21 e 23 dizem. Sobre três coisas estremece a terra. Sim, sobre quatro não pode subsistir. A primeira, sobre o servo quando se torna rei. Se torna rei, sobe na cabeça, vira, né? Já vira alguém que veio de baixo e tal, virou, às vezes não perde a cabeça, dá problema. Segundo, sobre o insensato quando anda farto de pão. Três, sobre a mulher desdenhada quando se casa. E agora, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Né? Então a terra estremece. Aconteceu lá exatamente o que tinha sido, o que a palavra de Deus nos traz, que se não souber gerenciar e administrar isso muito bem, vai ser um perrengue aí, e como tem sido. E aí Sarai culpa Abraão pelo comportamento de Agar, como se ele tivesse compactuado com essa insolência aí de Agar, essa decisão tão, esse desprezo que ela fazia. E ainda Sarai acrescenta e fala assim, julgue entre mim e ti, né, o Senhor julgue entre nós, como se Abraão tivesse se recusado a lhe dar razão. E Abraão, em vez de assumir a liderança, tentar resolver e contornar a situação, ele fala assim, Sarai, está nas tuas mãos, faça o que você quiser com Agar. E aí Sarai humilhou Agar. Então foi uma atitude assim muito, muito ruim, muito feia de Sarai. Agar já tinha desprezado, agora Sarai humilha. Abraão ficou lá omisso no problema. Então a família tá complicada, né? Ali diante desse pecado. E geralmente é assim, né? Quando a gente faz alguma coisa que não está alinhado com Deus, vai sobrar problema para todo mundo. E nós temos então Agar, diante disso, ela foge. Ela ficou sem vez, sem voz, sem espaço naquela família. Sarai foi cruel, foi dura, foi severa. E Agar, então, vai embora. E as duas, então, tinham se portado muito mal, mas tem aí uma ruptura. Sarai sendo autoritária, opressora, Agar sendo insubordinada, não aceitando essa gravidez de forma normal. E aqui vai a terceira lição. Relacionamentos entre as pessoas nem sempre são fáceis, né? Ou é tudo fácil? Às vezes dá problema, né? E aqui a gente consegue enxergar nessas duas um pouquinho o coração delas. De Abraão também, né? Mas eu quero destacar as duas aqui. E elas não foram capazes de tratar o problema. Uma humilha, outra despreza e foge e não resolveram. E Abraão também poderia contribuir e falar, vamos sentar aqui e vamos resolver, né? O que nós vamos fazer com isso aqui? Agar manifestou orgulho e sentimento de superioridade. Estou grávida do teu marido. Agora eu consegui o que você nunca conseguiu. Sei lá, talvez jogando na cara dela tudo isso, né? Qualquer sentimento de superioridade, de orgulho em casa, eu sei mais, eu ganho mais, eu posso mais e tudo mais, vai dar problema. Porque o orgulho, ele precede a queda, né? Deus se agrada da nossa humildade. Então, se começa a subir aí na sua cabeça alguma coisa de vantagem, né? Não é coisa de Deus. Então, tira isso. Né? Às vezes pode se dar bem no trabalho, pode se dar bem na escola, pode se dar bem em algum projeto, em alguma coisa, aí parece que, né, começa a querer ser superior,
Sai fora disso, porque isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. O diabo quis ser igual a Deus, quis ser mais, mas Deus nos ensina de que Deus dá graça aos humildes. Você quer receber graça? Seja humilde. Então isso dá confusão em qualquer relacionamento, quando a gente quer um pouquinho, a gente quer ser mais. Deus fala para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Se Agar tivesse considerado Sarai como superior a ela, estaria tudo bem. Teria uma situação muito mais harmoniosa. Mas também Sarai, ela experimentou ciúmes e insegurança. E essa insegurança acabou fazendo Sarai ficar bem agressiva, né? E aí tratando essa serva dela, essa serva, e ela até disse para Abraão, né? Rejeita essa escrava. Ela nem dá nome para ela, né? Rejeita essa escrava, sendo muito dura. Então, o orgulho, o sentimento de superioridade e ciúmes e insegurança tem que estar fora do nosso coração e da nossa mente, senão dá problema. A nossa segurança não está na circunstância, a nossa segurança está no Senhor, né? E a gente não precisa ter uma situação confortável para estar em paz e tranquilo, mas por causa do Senhor que é soberano e conduz as nossas vidas. Agar, ela foge. Ela foge para o Egito, que era o lar dela de origem. Então ela caminha sentido Egito, da onde ela tinha vindo. E ela para ali numa fonte de água nas proximidades do Egito já. E ela enfrenta esse deserto carregando Ismael na barriga, né? Ela está grávida de Ismael. E ali nesse deserto ela é encontrada pelo anjo do Senhor. Olha que legal. Deus, ele se tornou visível. A gente entende, os estudiosos entendem que aqui é uma cristofania, né? O que é cristofania? É um nome complicado para dizer que Deus se tornou visível na pessoa de Cristo, provavelmente, porque era um anjo do Senhor, com letra maiúscula, a nossa RA, outras versões também. Então, se refere à pessoa de Deus, de alguma forma visível. Tem algumas aparições visíveis no Antigo Testamento, isso é uma delas. Por isso que ele conversou, eu me lembro da Cida, que anos atrás perguntava, como é que Deus fala, né? Como é que Deus falava? Queria que ele aparecesse, né? Então, na época teve algumas situações assim, presença física, e depois, embora, né? Hoje ele nos fala pelo Filho através da palavra de Deus, né? E tem pessoas que já tiveram, no fundo, enxergaram alguma coisa, né? Às vezes um anjo, coisa assim, mas são especiais, são raros, não é a forma de Deus lidar, e nem no Antigo Testamento era para todo mundo desse jeito, mas Deus, ele escolhe o jeito que ele quer se apresentar, mas hoje ele fala conosco através da palavra de Deus. Mas aqui, eles ainda não tinham toda essa Bíblia que a gente tem hoje, então o anjo está ali, e bonito é porque ele desce do céu, vamos pensar assim, ele busca essa estrangeira, que tinha desprezado a sua senhora, que agora estava fugindo, que era também tinha culpa no cartório, né? E ele sai em busca, parece que como Jesus saiu em busca da mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana em João 4? Né? Junto ao poço, ela também está junto de uma fonte. Então, Deus é assim, ele vai atrás dos rejeitados, dos perdidos, dos que também decidiram errado, que foram omissos ou desse tipo. Enfim, essa não só dos certinhos, né? Deus vai atrás e foi atrás de Agar. E da mesma forma que ele foi atrás de Adão e Eva, quando eles pecaram, ele foi lá. Por que você está aí escondido, fazendo o quê? Deus, ele vai atrás da gente, né? E ele nos encontra, nos acha, chama aí a gente pelo nome. Se Sarai já nem queria mais pronunciar o nome de Agar, ele vem e fala para Agar e pergunta para ela, de onde vens e para onde vais? Se interessando mesmo por ela, né? E ela responde a primeira pergunta, dizendo que ela tinha vindo, no fundo, expulso, enfim, saído lá de Sarai, mas para onde ela vai, ela não responde. Não temos a resposta dessa segunda pergunta. Talvez nem ela sabia direito. Ela estava pensando, vou para o Egito, de onde eu vim, mas não tinha nenhuma definição quanto a esse futuro. E Deus, então, cuida dela e dá algumas instruções, faz algumas profecias. Primeira coisa, Deus dá uma ordem para ela. Fala, volta e humilha-te diante da tua senhora. Né? Você fez coisa errada, você a desprezou, volta, se arrepende e se humilha. E às vezes é isso que a gente precisa fazer, né? Está andando por aí meio por conta própria, né? Fizemos coisas erradas, Deus fala, volta, né? Se arrepende, se humilha. Às vezes isso com pessoas precisa ser feito. Num relacionamento de marido e mulher, às vezes com um filho, com uma filha, com uma vizinha, com uma mãe, com um pai. A gente às vezes vai empurrando a situação, né, que deu conflito lá atrás e pensa que o tempo vai resolver. Não. E é simples, mas Deus está falando a primeira coisa. Volte, humilha-te diante da tua senhora. E a gente precisa consertar o errado primeiro, né? Para a gente estar tranquilo. Ela podia falar, ah, mas Sarai foi dura comigo, também não devia. O que o senhor vai falar para ela? Não, você faz isso, faz a sua parte. E os outros que com Deus se entenderão. Independentemente do que Sarai fizera, Deus fala para Agar, vai, resolve com a tua senhora. E aí Deus continua, depois de dizer, olha, faz isso, faz aí umas 4 profecias a respeito dela e do seu filho. Você vai ter uma descendência. Esse menino aí vai nascer e dele vai ser formada uma grande nação. Quem são os descendentes de Ismael, que estão até hoje? Os árabes, né? Os árabes são descendentes de Ismael. 2, dá o nome de Ismael. Deus que dá o nome para esse menino, que significa Deus ouviu. 3, ele seria como um jumento selvagem, né? E então Deus está dizendo aqui, olha, ele vai habitar no deserto, a gente vê depois que aconteceu isso, um flecheiro, então como um jumento selvagem, e aqui mostrando num lugar que era o deserto ali. E 4, ele vai viver fronteiro a todos os seus irmãos. Então a gente sabe que judeus e árabes convivem um de frente para o outro já há tanto tempo, né? E então essa profecia, isso que Deus falou, tem acontecido ao longo dos séculos e até hoje, e a gente não deve ignorar até essa hostilidade que tem entre eles, né? Porque também Deus disse que um seria contra o outro, né? E a gente vê até hoje, né, esses dois povos, essas duas nações em conflito. E aí, então, Agar, ela fica, no fundo, confortada, porque alguém se interessou por ela. Alguém a encontrou lá no deserto, alguém a chama pelo nome, pergunta e dá uma orientação, uma ordem, né? Vai resolver e também dá segurança quanto ao futuro dela. O que vai acontecer comigo? Estou grávida, vai nascer, o que vai acontecer? E esse é o nosso Deus. Quando a gente se aproxima dele, se relaciona com ele, ele fala o que a gente precisa acertar e também nos dá direção, nos dá o rumo. E aí, então, Agar, cheia dessa segurança, agora, ela invoca o nome do Senhor. Esse Deus que falava com ela, ela invoca, ela clama, ela chama e fala assim, ó, tu és Deus que vê. Ela está impressionada, né, com esse Deus que a viu lá no deserto, uma estrangeira, uma rejeitada, enfim, uma fugitiva, uma escrava, e de repente se sente então amada e ela se maravilha com o cuidado de Deus por ela. Deus que vê. E eu quero dizer para você hoje à noite que ele vê o teu estado, ele vê, sei lá, os teus conflitos com pessoas, vê a tua luta com, sei lá, só você sabe, a angústia aqui dentro com, sei lá, com uma mãe, com um filho, com tantas situações que talvez você só você e Deus saiba, né? Uma doença, pode ser com pessoas, pode ser com situações. E mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha reagido errado e decidido errado, ele é o mesmo Deus que se interessa. Não para passar a mão na cabeça lá, continua assim, mas vai lá, conserta, se arrepende. Tem coisas que você deve sim e tomar iniciativa, pedir perdão, mas Deus fala assim, eu estou com você, vai ter um futuro certo comigo. E eu queria te fazer 3 perguntas. Você sabe que Deus vê você? Sabe que ele vê aquele que de repente é o teu, que te faz mal, aquele que te causa talvez até estresse? Né? Ele também conhece, ele vê todas as coisas, você sabia disso? Deus viu a aflição do seu povo no Egito, vocês lembram? Lá o povo estava sendo escravizado e Deus fala, eu vi a aflição do meu povo. Deus viu quando Lia foi desprezada em Gênesis 29, 31. Ana, quando estava chorando, amargurada, sem filho, Deus viu esse choro, viu essa mulher orando. E a gente tem várias histórias na Bíblia onde mostra assim, Deus vê. Deus vê como é que você está vivendo lá na sua casa. mas isso não é motivo para você chutar o pau da barraca, para você desistir. Ele está vendo. E ele quer que você esteja alinhado com ele, com as pessoas. E sabendo que mesmo que está bem difícil, que para Agar estava assim, para onde eu vou agora? Não tem mais casa, não tem mais nada. Né? Mas Deus dá direção e orientação. Deus se importa com a gente. Ele chama a gente pelo nome. Ele nos restaura. E a gente talvez... pessoas aqui talvez tenham vivido abusos na infância, a gente fica pensando, nossa, carregando coisas, fardos, pesos, né? Gente que sofreu bullying, gente que foi violentada, tantas coisas, humilhada, e aí às vezes a gente quer resolver sozinho, né? Com o nosso jeito, mas Deus fala, olha, eu vou aliviar tudo isso. E Jesus no Novo Testamento fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Então Deus conserta o passado. Quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende, Ele limpa tudo isso que a gente carrega e quantos carregam fardos que têm dificuldade de se libertar. E Agar deu o nome para aquela fonte onde ela estava de Beer Lahai Roi. É um nome que você não vai dar para o seu filho, para sua filha, nem para, enfim, uma neta ou sugerir para alguém, né? Mas significa Deus que vive e vê. E se você olha, eu pensei, bom, só ela deu esse nome, não tinha testemunha para saber que aquele lugar é esse nome. Eu não imagino que ela colocou uma placa lá, né? Não tinha nada para escrever. Mas quando ela volta para casa, penso eu que ela contou isso para Abrão, para Sarai, e talvez levaram em conta tudo isso, porque quando a gente lê no capítulo 25, Isaac, ele morou próximo de Beer Lahai Roi. Então o nome que ela deu vingou e deu, continuou sendo um testemunho de um Deus que vive e vê. Né? E, então não foi só naquele momento, mas esse nome ficou. Talvez colocaram uma placa lá e ficou Gênesis 24, Gênesis 25, a gente vê esse nome aí voltando. Então o nome que ela deu se perpetuou. A gente não tem a descrição dessa volta, mas tudo indica então que ela voltou, que ela se humilhou, que Sarai a aceitou de volta e Abraão também continuou sendo servo ali. Abraão legitima, esse menino nasce, Ismael, e o nome que Deus tinha falado para Agar, Abraão dá esse nome, significa que ele reconheceu, teve de novo ali um acerto, imagino, nessa família. O anjo tinha falado, olha, dá o nome de Ismael. E Abraão, com 86 anos, então, ele dá o nome de Ismael para esse filho, mas ainda ele vai ter que esperar Abraão mais 14 anos para, de fato, chegar o filho da promessa. E aí agora a gente chega no capítulo 21. Então, pula lá comigo no capítulo 21. Já Ismael já tinha nascido, já tinha crescido, ele já estava aqui com mais ou menos 17 anos. Então, imagina, a gente... viu lá Agar grávida, teve o filho, agora a gente pula 17 anos e chega nesse relato aí do capítulo 21, que diz assim, visitou o Senhor a Sara, agora o nome dela não tem mais o I, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus cumpriu a sua promessa. A mudança do nome dos dois é uma mudança para dizer agora, Abraão, você vai ser pai de nações. Era pai exaltado, o Abraão, e com a mais, o significado é você vai ser pai de nações. E Sarai, para Sara, também é a mesma coisa. Você era minha princesa e você vai ser mãe de nações. Então, no fundo, essa mudança de nome é para dizer, olha, vocês vão ser pai e mãe de nações, não só de um filho, mas de uma descendência, que era o que Deus tinha dito, olha, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, né? E a gente sabe que tinha que chegar até Cristo, para que de fato Cristo fosse aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Só Abraão e um descendente não conseguiriam fazer isso. Depois de 25 anos, Abraão já com 100 anos, então, nasce o filho da promessa, esse Isaac. Que significa... não só o cumprimento da promessa de Deus, mas uma recompensa da paciência. Né? 25 anos esperando, você teria paciência para tudo isso? A paciência é um fruto do Espírito. A longanimidade é um fruto do Espírito. Né? A gente quer tudo rápido. Mas também esse cumprimento, aí, a vinda de Isaac, revela o poder de Deus. O poder de Deus em situação que humanamente era impossível. E também o cumprimento do propósito da história da redenção, né? Porque veio Isaac, depois veio os descendentes aí de Isaac até chegar em Cristo. Então, esse era o projeto de Deus através de Abraão, formar um povo, vir Jesus, que seria aquele que de fato poderia trazer salvação. Então, a paciência, creia no poder de Deus e faça parte do propósito da redenção. Quando a gente vive pela fé, a gente aponta para Deus e a gente participa desse processo de redenção, de salvação que Deus quer fazer aqui neste mundo. Quando eu dou o meu jeitinho, quando eu desobedeço, eu não estou fazendo parte desse projeto aí de Deus de salvação. Mas quando eu vivo pela fé, então eu caminho apontando para esse Deus que é Salvador. Abraão cumpre as exigências da lei, circuncidando o menino, né? E dá o nome de Isaac para ele, que também tinha sido dito por Deus, olha, ele vai se chamar Isaac. E a Sara? A Sara que tinha rido lá atrás, dizendo assim, como é que eu vou ficar grávida? Eu estou tão idosa, estéril e tal. Agora ela se ri de alegria, né? Então Deus transformou aquele riso de incredulidade. Já passou, às vezes, já passou isso para você assim, pensar, não é mais possível. Esse negócio está tão ruim agora que não tem mais jeito, né? E esse é o riso da incredulidade. Mas agora ela se ri de alegria, né? O riso agora de alguém que está experimentando que para Deus nada é impossível. Né? E esse riso é melhor do que o da incredulidade. Né? Incredulidade a gente olha para nós, para as nossas condições, para as nossas limitações. Mas o riso que agrada a Deus é aquele que a gente olha para as capacidades do Senhor. Eu não consigo sempre entender essa fé que Deus espera de nós. Né? Às vezes eu oro e parece que a oração vai acontecer, parece que tem um peso de fé. E outras vezes... parece que eu oro, falo e parece que eu mesmo estou duvidando do que estou orando. Já aconteceu isso com você? você olha e fala assim, agora vai, né? Parece que está cheio de fé. E outras vezes você fala, parece que é da boca para fora, esse negócio não, acho que não vai, né? Mas olha só o que, que Mateus fala. E a gente precisa crer no que Deus fala, porque a gente oscila muito nessa confiança, né? Mas Mateus diz assim, ó, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tem vários textos que falam, e a gente às vezes lida com dificuldade disso. Mas será que acontece? Não acontece? Acontece. Deus pode. Todas as coisas. Você se lembra, eu gosto sempre de lembrar quando eu penso em fé, em pensar em Zacarias. Zacarias, marido de Isabel, também era um casal idoso, e Deus fala para eles, olha, Isabel vai ficar grávida. E Zacarias fala assim, é velha minha esposa, não tem jeito, né? Como é que isso vai acontecer? A pergunta dele foi uma pergunta com dúvida. Como é que vai ser? Aí Deus fala para ele, olha, você está duvidando? Então você vai ficar mudo, até nascer o menino. Quando o anjo vai para Maria, falando assim, olha, você vai dar à luz um filho, vai ser o filho de Deus e tal, ela falou, mas como é que pode ser? Eu não sou casada. A pergunta de Maria foi com credulidade. E Deus falou, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. A pergunta foi igualzinha de Zacarias e de Maria. Como é que isso vai suceder? Como é que isso vai acontecer? Só que um perguntou duvidando e outro perguntou acreditando. Então o problema não é a pergunta, mas Deus leu o coração. E Maria falou, como é que vai ser? Tipo assim, tá bom, estou crendo, mas e aí? Né? Mas crendo. E Deus se agrada dessa fé num Deus que não tem limites, não tem nenhum impossível para Deus. Né? E Sarai tinha rido, mas aconteceu, agora tem outro riso. Mas eu quero incentivar a gente a acreditar no poder de Deus. Né? Acreditar num Deus que fala, olha, tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Então, Deus nos fortaleça aí. E a minha oração e a nossa é Deus nos ajuda na nossa falta de fé. Né? A gente é tão incrédulo. Em coisas assim, tão simples. Às vezes a gente quer que alguém chegue à salvação e Deus fala assim, o meu desejo é que todos cheguem ao arrependimento, né? Vamos crer, vamos falar, porque Deus também falou, olha, prega o evangelho, né? E claro que vai ter gente que vai rejeitar, mas a gente ora e tem que fazer aquilo que Deus nos pediu e acreditar que esse é o caminho, por exemplo, para a salvação, e tem tantas outras áreas também. E aí Abraão aqui, ele faz uma festa. Geralmente na nossa cultura a gente faz festa para um ano, quando o filhinho completa um ano, né? Aqui, os estudiosos entendem aqui que esse desmame de Isaac, e na época acontecia com 3 anos de idade. A Júlia está com 2, ainda está mamando, então mais ou menos 3 anos era o time aí, que parece que dava uma desmamada. E aí Abraão faz uma festa, a gente tem aqui o irmão Ismael já com 17 anos, Isaac com 3, e nessa festa, então, Ismael, ele se ri de forma zombeteira do seu irmão, meio-irmão, Ismael. E o texto original fala que foi assim, não foi uma brincadeira de adolescente com uma criança de 3 anos, foi uma coisa assim grave, realmente uma coisa maldosa, né? A ênfase do texto aqui é alguma coisa assim, um caçoar de forma maldosa, intencional, consciente, do mais velho para com o mais novo, para entender a gravidade. Não foi aquela coisa, você é um bobão, não foi uma brincadeirinha. Foi uma coisa assim lá do fundo do coração, talvez para Ismael significava o quê? Eu era o reizinho da casa, eu ia herdar tudo, agora tem que dividir com ele, ou agora ele que é o verdadeiro herdeiro legítimo, então alguma coisa se passou aí nesse coração, e ele faz muito parecido com o que a mãe fez com a senhora dela, né? A Agar não tinha desprezado Sarai, né, quando viu que estava grávida, Ismael está desprezando o seu meio-irmão, aí, Isaac. E aí, então, Sarai, que viu esse lance aí, ficou também completamente perturbada e falou para Abraão: rejeita essa escrava. E eu queria ler uma coisa que eu li sobre o que é rejeição. Rejeição é a forma violenta de ferir e agredir uma pessoa. Dói muito, desarticula a saúde psicológica e provoca uma desestabilização psicossomática, jogando a pessoa num poço fundo de desvalorização humana. Já sentiu rejeição? A pessoa passa a se sentir descartável. É o abraço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado na cara. Já sentiu rejeição? Num grau pequeno, num grau médio, num grau maior, né? A gente sente, a gente já viveu isso, né? E aí Sara fala: rejeita essa escrava. Ela fala isso para Abraão. Ela nem fala o nome dela, de Agar. Rejeita essa escrava e seu filho. E esse filho não da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, Sara, de novo, aí tem uma atitude bastante dura. Agar, escrava, ela não pode nem se manifestar, não pode nem opinar, nem falar nada. E ela tem que se conformar com isso. E ela, então, vai embora. Abraão a despede, põe lá um cantil de água, um lanchinho, alguma coisa, e ela vai embora. Toda a questão aqui tem a ver com a herança, provavelmente, né? Mas Deus queria, através dessa história, ensinar algumas coisas, umas verdades espirituais. E Gálatas nos fala disso. Gálatas 4 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então existe uma realidade espiritual por trás dessa história e que Deus quer que a gente retenha também, mesmo achando, nossa, que duro, foi rejeitada, mas está mostrando que a carne não deve ter lugar no nosso viver. A gente deve ficar com o filho da promessa, que é algo de Deus, e com aquilo que é fruto do nosso jeitinho, né, do projeto aí de Sara e de Abraão, que não era de Deus, esse tem que ser descartado. Não as pessoas, vocês estão entendendo, né? Estou dizendo como figura da gente viver com aquilo que é do Espírito e colocar a carne, crucificar, como que jogar ali no deserto, rejeitar e ficar com aquilo que é do Senhor. E Abraão, então, obedece imediatamente e faz isso. Então, Sara estava errada quando ela propôs a serva para Abraão, para que ele a engravidasse, mas aqui ela está certa espiritualmente, dizendo: olha, não dá para conviver a carne com o Espírito. Deus quer que a gente viva o Espírito, que vai dar graça e paz, mas a carne vai dar ruim. E isso para deixar claro de que o projeto de Deus era Isaac. Ele que daria sucessão para chegar até o descendente, que é Jesus Cristo, que abençoaria. Não tem outro meio de salvação a não ser através de Cristo. A linhagem de Ismael não ia chegar aí, não era o projeto de Deus. E fica muito clara essa verdade espiritual de Ismael representando a carne e Isaac representando o Espírito. E tem uma outra alegoria envolvendo esses personagens, onde, onde a gente vê a lei de Moisés e a graça de Deus. O apóstolo Paulo que fala em Gálatas 4, não coloquei o texto aqui, onde Sara representa a graça de Deus, enquanto que Agar representa a lei. Então, os filhos de Deus devem viver sob as bênçãos da graça, debaixo então da descendência, pensar aí de Sara, né, e não de Agar, e não sob escravidão. Então Sara é a graça e Agar é a lei. E a gente vai viver sob a graça de Deus e não escravo da lei. Agar saiu, estou chegando nos finalmente,
não havia mais espaço para ela, e ela então vai embora, andando errante, sem direção, no deserto de Berseba. O deserto é perigoso, é seco, é árido, é ameaçador, e ali ela vive então uma desesperança, né? Uma angústia, e acaba a água. E no deserto sem água, fica complicado. E aí ela coloca o menino dela debaixo de um arbusto, porque já estava desidratado, talvez quase desmaiando, com o sol implacável ali, e ela só está esperando a morte do menino. Talvez ela não tinha bebido mais, ou estava mais resistente, enfim. E ela se afasta um pouquinho para não ver o menino morrer. E ela chora, levanta a sua voz, chora. Provavelmente o menino chora, a gente não tem essa frase que o menino chorou, mas muito provavelmente. E Deus ouviu a voz do menino. E o texto fala exatamente isso. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Agar, rejeitada, sem nome, sem futuro, com o filho morrendo, escrava, descartável, mas tem alguém que ouve, né? Esse choro, que ouve essa realidade difícil dela, pronunciado do céu, né? Não temas. Deus chamou do céu a Agar e lhe disse. Antes era o anjo do Senhor, estava ali presente, né? Mas lá do céu ele vê todas as coisas, não temas. E aí Deus então traz conforto e direção para ela. Fala assim: não temas, eu ouvi a voz do menino, eu sei o que vocês estão passando. Então Deus não descartou, mas está cuidando aí de Agar e do seu filho. E isso é bom a gente lembrar, a gente está em situações que parece que a gente está sozinho, né? Mas Deus lá do céu ele vê, ele fala: não temas, eu tenho um projeto para a tua vida. Aquilo que parecia ser o fim, de repente tem uma esperança, vai continuar, não era o final. Deus reverte esse processo de morte, né? Com ele é possível caminhar com vida. Assim quando, também foi com Davi, quando ele clamou e foi ouvido por Deus. Salmos vários falam disso. Jonas, lá do ventre, lá da barriga do peixe, lá nas profundezas, ele clama e Deus ouve. O cego Bartimeu, vocês lembram quando Jesus passou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí ninguém mais queria nada, né? Ele grita mais e tal. E Jesus ouviu e fala assim: olha, que você quer, né? E Deus deu a vista. Cornélio, as tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de mim. Deus, ele está atento. Deus, ele ouve, né? E aí Deus então fala para Agar: ergue-te, é preciso reagir, levante dessa desesperança. A gente se enfia que nem um avestruz lá no nosso ninho, né? Ele fala: ergue-te. Então uma mudança posicional, já para Agar se levantar. Uma segunda coisa que Deus fala, uma mudança em relação ao filho: levanta o rapaz, segura-o pela mão, né? Eu vou salvá-lo. Três, uma mudança de atitude em relação ao futuro: eu vou fazer dele uma grande nação. E aquilo que parecia ser o fim, eu vou fazer um grande povo com ele, vai mudar esse futuro teu e dele. E Deus, então, ele derrama a graça nessa vida, completamente nesse momento perdida, nesse deserto. E Deus abriu os olhos dela e ela viu que tinha água ali. Ela vai e enche o odre de água, vai dar para o menino e as coisas são restauradas. E desse Ismael nasceram 12 povos. Ismael morre com 137 anos, né? Então a história continua. E o texto fala que Deus estava com o rapaz. Nós somos esses estrangeiros, né? Tem algum judeu aqui? Alguém do povo de Deus aqui, né? Nós somos esses estrangeiros, né? Rejeitados, jogados aí, mas Deus foi atrás da gente, né? Ele conhece você pelo nome, ele vê, ele ouve, ele tem um projeto para você e para mim. E termino com algumas aplicações e implicações. Deus cumpre suas promessas, ele não precisa da sua ajuda. Creia somente. Deus se agrada de fé. Creia. Lendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades, creia. Dois, você perdeu as esperanças? Volte a confiar na soberania de Deus. crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando você pede ou pensa. 3. Cuidado nos relacionamentos que sejam em amor e não movidos por orgulho, sentimento de superioridade, ou ciúmes, ou insegurança. 4. Deus sempre vem ao nosso encontro. Ele vive e vê tudo e todos. Invoque o nome do Senhor em adoração e gratidão. E Deus está ouvindo. Não desespere. Ore a Ele e haja conforme a sua palavra. Tem coisas que a gente precisa fazer. Consertar, acertar. Ele dirigirá os nossos passos. Ele está conosco. Amém? Senhor Deus, obrigado, porque essa história nos lembra que temos um Deus que nos ama, que está interessado em nós, que desce do céu, já desceu através de Cristo, que morreu ali na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor nos deu propósito, sentido. Nós não estamos mais errantes num deserto. E obrigado, porque o Senhor continua vendo as nossas situações, as circunstâncias de cada um, nosso passado. O Senhor nos dá direção quanto ao futuro e que a gente possa viver por fé na Tua dependência e para a Tua glória, Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs na nossa na caminhada com o Senhor, num relacionamento verdadeiro, sincero, profundo e dependendo do Senhor e vivendo não pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas vivendo baseado no que o Senhor promete e diz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.